Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 20 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Auxílio Brasil começa a ser pago a partir do mês que vem.
Vamos dar detalhes do novo programa que vai ter reajuste no valor dos benefícios. Maíra Heinen.
O novo programa deve atender a quase 17 milhões de famílias e vai substituir também o auxílio emergencial, que termina neste mês de outubro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Jornada das Águas.
Anunciadas obras que vão beneficiar 4 milhões e 700 mil moradores de mais de 50 cidades do Ceará. Márcia Fernandes.
O ramal Salgado e a barragem do Banabuiú vão estimular a produção da região.
Mais de 400 milhões de reais.
Investimento do Ministério da Saúde nos últimos 2 anos para prevenir e tratar o câncer de mama no SUS. Luana Karen.
É possível ter acesso ao tratamento completo da doença no Sistema Único de Saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Previsto para o mês que vem o início dos pagamentos do Auxílio Brasil.
O programa aprimora o Bolsa Família.
O ministro da Cidadania, João Roma, informou que os benefícios vão ter reajuste médio de 20%.
E que todos os beneficiados vão receber pelo menos R$ 400 por mês até o final do ano que vem.
O Auxílio Brasil começará a ser pago no mês de novembro. O ministro da Cidadania, João Roma, informou que o programa terá um reajuste de 20% em relação ao que é pago atualmente pelo Bolsa Família. Hoje, a depender da composição da família beneficiária, os valores variam de menos de R$ 100 até mais de R$ 500. E para complementar o Auxílio Brasil, a intenção do governo é criar um auxílio transitório até dezembro de 2022 para que ninguém receba menos de R$ 400, como destacou João Roma.
Estamos estruturando um benefício transitório que funcionaria até dezembro do próximo ano, e esse benefício transitório teria por finalidade equalizar o pagamento desses benefícios para que nenhuma dessas famílias beneficiárias recebam menos de R$ 400.
Em discurso durante visita à cidade de Russas, no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o Auxílio Brasil e garantiu responsabilidade fiscal.
É impossível aqueles que mais necessitam viverem com tão pouco. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento, mas seria extremamente injusto deixar aproximadamente 17 milhões de pessoas com valor tão pouco no Bolsa Família.
O novo programa deve atender a quase 17 milhões de famílias e vai substituir também o auxílio emergencial, que termina neste mês de outubro. Reportagem Maíra Heinen.
E começou mais uma fase de pagamentos do auxílio emergencial.
Trabalhadores nascidos em janeiro receberam hoje a 7ª parcela do benefício.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a 7ª parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 3.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Água para beber, cozinhar ou usar para lavoura ou criação de animais.
Hoje, em mais uma etapa da Jornada das Águas, foram anunciadas obras que vão beneficiar 4 milhões e 700 mil moradores de mais de 50 cidades do Ceará.
No município de Russas, o presidente Jair Bolsonaro deu início ao processo para a construção do ramal do Salgado e da barragem do Banabuiú.
O ramal do Salgado vai levar água do rio São Francisco para mais de 50 cidades no Ceará. Vão ser investidos R$ 600 milhões de reais para atender 4 milhões e 700 mil pessoas. Serão construídos 13 segmentos de canal, 3 aquedutos e um túnel. Com aproximadamente 34 quilômetros de extensão, o ramal vai ampliar a segurança hídrica da região, como destaca o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
Hoje aqui viemos para darmos ordem de serviço ao canal do Salgado, que deriva do canal do Apodi, que vai beneficiar mais de 30 municípios do Rio Grande do Norte, mais de 10 municípios no Ceará, mais de 10 municípios na Paraíba. E agora o canal do Salgado, uma obra de 600 milhões de reais, vai beneficiar mais de 50 municípios aqui no estado do Ceará.
O lançamento do edital para a construção do ramal do Salgado faz parte da Jornada das Águas, programa do governo federal de lançamento de obras de infraestrutura na região do semiárido. Na cidade de Russas, uma das que serão atendidas pelo ramal, o presidente Jair Bolsonaro também anunciou recursos para a revitalização da barragem do Panabuiú. As obras, que serão feitas pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas, DENOX, vão receber 15 milhões e 400 mil reais em investimentos e devem beneficiar cerca de 20 mil pessoas. A barragem vai garantir água para o consumo humano e aproveitamento em atividades agrícolas. A previsão de entrega é maio de 2022. O presidente Bolsonaro falou sobre a importância de dar andamento a obras que estavam paradas.
Essas duas obras que se iniciam no dia de hoje com ordem de serviço é mais uma prova que nós não nos preocupamos com obras novas ou obras antigas. Nós queremos todas elas com o mesmo tratamento. Grande parte das obras que estamos entregando começaram em governos anteriores, que nós estamos priorizando para entregar a todos vocês.
A água do açude Panabuiú alimenta o perímetro irrigado Tabuleiro de Russas, maior área irrigada do estado, um total de 14 mil hectares. O ramal Salgado e a barragem do Panabuiú vão estimular a produção da região, como explica Aridiano Belk, gerente executivo do perímetro irrigado do Tabuleiro de Russas.
Essas obras são fundamentais. Panabuiú está diretamente ligado a nós, porque é o açude que abastece também o perímetro irrigado. E por ser um açude do ano de 1966, a sua construção, com certeza precisava dessas obras estruturantes da sua parte hídrica e da sua barragem, né? Como o principal é o ramal do Salgado, porque ele vai possibilitar chegar águas do São Francisco com mais eficiência, né? Vai encurtar também o trajeto da água, que hoje vem através do Jati, e o ramal do Salgado encurta esse trajeto também, trazendo também mais eficiência de transporte.
O governo federal também anunciou a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional Sustentável, que será usado para alavancar investimentos em infraestrutura, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em parcerias com empresas privadas. De Russas, no Ceará, Márcia Fernandes.
E o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região.
O TRF6 vai ter como sede Belo Horizonte, em Minas Gerais, e vai julgar os processos do Estado que estavam na esfera do Tribunal Regional da Primeira Região em Brasília.
O objetivo é que as decisões judiciais sejam mais rápidas, pois 40% da demanda do TRF1 vai ser absorvida pelo novo tribunal.
O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância dos integrantes do judiciário para o país e da criação do TRF da Sexta Região.
Vocês, sim, para nós representam em grande parte a nossa democracia, a nossa cidadania e a nossa liberdade. O Brasil precisa, sim, de justiça. Esse novo TRF simboliza mais agilidade. Nós precisamos disso.
Os tribunais regionais federais são a segunda instância da justiça brasileira e julgam processos que envolvem a União, autarquias e empresas públicas federais.
Seis aeroportos localizados nos estados de Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão e Pernambuco vão receber investimentos de R$1,8 bilhão em melhorias, reformas e serviços.
Os aeroportos de Goiânia, Palmas, Teresina, São Luís, Imperatriz e Petrolina passam a ser administrados pela iniciativa privada.
Foram assinados hoje os contratos com a empresa vencedora do leilão realizado em abril deste ano.
A expectativa é que sejam gerados mais de 30 mil empregos durante os 30 anos das concessões.
É o que afirmou o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
Nós estamos saindo de uma pandemia, onde nós tivemos aí um número de desempregados aumentando de forma significativa, e essa geração de empregos e o poder que a infraestrutura tem de transformar a realidade, de transformar vidas, ela realmente nos impressiona.
O contrato prevê obras como ampliação de terminais de passageiros, modernização de pistas de pouso e decolagens, reforma de banheiros e melhoria na oferta de internet de graça aos viajantes.
Alimentos de pequenos produtores rurais direto para quem mais precisa.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da campanha Brasileiros pelo Brasil, que vai distribuir 110 mil cestas básicas.
E você também pode ajudar.
O Conselho do PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, aprovou o modelo de desestatização da Eletrobras e de trechos das BR-116 e 493, que liga Governador Valadares, em Minas Gerais, à cidade do Rio de Janeiro.
A desestatização da Eletrobras vai ser feita por meio de capitalização, ou seja, venda de ações.
A expectativa é arrecadar mais de 23 bilhões de reais.
O governo vai manter 45% de poder de voto na empresa.
Qualquer pessoa vai poder comprar ações da empresa.
Segundo o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montezano, o modelo vai trazer mais investimentos e geração de empregos.
A capitalização vai permitir com que a companhia eleve seu montante anual de investimento de aproximadamente 2 a 3 bilhões de reais dos níveis atuais para cerca de 12 bilhões de reais ao longo dos próximos anos em médias anuais. Tá? E paralelo a esse investimento, como consequência dele, naturalmente são a geração de empregos. E a gente estima que esses investimentos adicionais vão criar mais de 27 mil vagas de empregos médias ao longo dos próximos anos.
Já a concessão das rodovias vai ser feita por leilão e pode ter a participação de empresas estrangeiras.
O leilão deve ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem.
A expectativa é que os investimentos cheguem a 8 bilhões e 500 milhões de reais.
Momento Saúde.
Estamos no Outubro Rosa.
E o Ministério da Saúde apresentou hoje um balanço das ações para prevenir o câncer de mama e expandir o acesso ao tratamento.
Nos últimos 2 anos, foram investidos mais de 400 milhões de reais no diagnóstico e tratamento da doença pelo SUS.
E este mês, profissionais de saúde foram até a Ilha do Marajó, no Pará, para levar atendimento às mulheres ribeirinhas.
No mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, o Ministério da Saúde destacou 2 objetivos principais: diminuir a incidência da doença e ampliar o acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Quanto mais cedo a doença for descoberta, maiores são as chances de cura. Por isso, entre 2019 e 2021, o governo federal investiu cerca de 380 milhões de reais em ações para o diagnóstico e rastreio da doença. Além disso, foram destinados 36 milhões de reais para cirurgias de reconstrução mamária e tratamento de câncer de mama. A diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, Maíra Botelho, também destacou a expansão do serviço de radioterapia em todo o país.
O Ministério entrega a solução pronta para o serviço e expande a radioterapia no SUS. O início do projeto eram 100 soluções, né? Eram 80, depois nós tivemos um objetivo de mais 20 equipamentos.
Em 2020, quase 50 mil novos casos de câncer de mama foram identificados no país. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que foram realizados 2 milhões e meio de exames de mamografias no ano passado para diagnóstico e rastreio da doença. E até agosto deste ano, mais de 108 mil pacientes passaram por esses procedimentos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que é possível ter acesso ao tratamento completo da doença no Sistema Único de Saúde.
Nós oferecemos todas as opções terapêuticas, tratamento cirúrgico, tratamento quimioterápico, tratamento com radioterapia e a possibilidade de reconstituição da mama. Então, o nosso compromisso é ampliar o acesso para dar mais dignidade às nossas mulheres.
No arquipélago da Ilha do Marajó, no Pará, os Ministérios da Saúde e da Mulher, Família e Direitos Humanos atuam em parceria para levar ações de assistência à saúde da mulher, como prevenção e controle do câncer de colo uterino e de mama. 10 médicos especialistas foram enviados à região para fazer atendimentos com foco na campanha do Outubro Rosa. As mulheres passaram por exames clínicos de mama, mamografia e biópsias de colo de útero, como destacou a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves.
Nós chegando nessa região, a gente encontra mulheres com pedido de mamografia de 8 anos. É isso que nós estamos enfrentando.
O câncer de mama é a principal causa de morte pela doença entre as mulheres brasileiras. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2019, 18.295 brasileiros morreram em função da doença. Além dos exames preventivos, recomendados às mulheres com idade entre 50 e 69 anos, o autoexame de mama pode ajudar na identificação precoce da doença, a partir da localização, pelo toque, de nódulo normalmente irregular, duro e indolor. Reportagem Luana Karen.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
604.288 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.861.055 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 21.680.488.
E profissionais da saúde já podem se inscrever para o ENARE, o Exame Nacional de Residência.
São 3.200 vagas de residência nas áreas médicas em 81 instituições.
As inscrições vão até o dia 8 de novembro e as provas estão marcadas para 12 de dezembro.
O exame pode ser feito em todas as capitais e mais 23 cidades.
O ENARE é realizado pela EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação.
As inscrições são feitas pela internet em enare.ebser.com. Observe.gov.br.
Comprar alimentos de pequenos produtores rurais e entregar para quem mais precisa.
É a campanha Brasileiros pelo Brasil, que vai distribuir 110 mil cestas básicas.
E qualquer pessoa pode contribuir fazendo doações para a campanha.
A ideia da campanha Brasileiros pelo Brasil é comprar a produção de agricultores familiares, como a dona Ivone Machado, com o objetivo de distribuir cestas de alimentos para quem não tem o que comer.
Tem que valorizar aquelas pessoas que ainda têm vontade de produzir. Então a gente está aqui produzindo o alimento para ir para a mesa das pessoas que estão na cidade.
Seu Sebastião Pires, que também é pequeno produtor, viu a esperança brotar com a campanha, já que as vendas de seus produtos caíram com a pandemia.
Fechou tudo, né? As escolas fechou, não vendia para as escolas, então ficou muito, muito ruim. Agora, esse plano para nós foi muito bom.
A iniciativa da campanha solidária é da Fundação Banco do Brasil e empresas parceiras e terá um investimento inicial de mais de 18 milhões de reais. E segundo o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, a campanha está relacionada a outras 3 ações que serão desenvolvidas, como dar apoio à população que não tem conta em banco, oferecer mais crédito e proporcionar a renegociação de dívidas do pequeno produtor.
Estamos engajados nessa causa. Levar um pouco de oportunidade, um pouco de alimento para essas pessoas e esperança.
De acordo com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a campanha, além de estimular o pequeno produtor, vai beneficiar milhares de famílias pelo Brasil.
São mais de 400 mil pessoas, né, que estarão neste projeto, né, uns produzindo e outros recebendo o produto da terra.
Para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, a campanha vai estimular ainda a cultura de doação para ajudar milhares de pessoas impactadas pela fome nessa pandemia.
Juntos, vamos promover o fomento ao voluntariado, o incentivo ao engajamento social e a participação cidadã em ações transformadoras para o nosso Brasil.
Quem quiser fazer doações para a campanha pode acessar pix.pelobrasil@fbb.org.br ou na página bb.com.br/brasileirospelobrasil. Reportagem Cleide Lopes.
valorizar os circos itinerantes no país e melhorar a situação de quem trabalha neles, para levar diversão e alegria ao público.
Para isso, o governo lançou uma campanha, a Respeitável Circo.
É que por detrás das cortinas, Nazi, quando cessa o riso, muitos deles enfrentam dificuldades, como acesso a serviços básicos.
Seja bem-vindo ao circo!
O circo leva arte, cultura e diversão por onde passa. Hoje existem cerca de 800 circos itinerantes de pequeno, médio e grande porte, com 20 mil artistas espalhando alegria em todo o canto do Brasil. Para a contorcionista Yasmin Portugal, de 12 anos, o contato com o circo começou cedo.
Eu sou contorcionista, né, desde meus 4 anos. E toda minha família já é de circo lá de trás. A minha mãe é mágica, o meu pai é trapezista e locutor, o meu avô era domador de leão.
Para apoiar a atividade circense no país, a Secretaria Especial da Cultura e a Fundação Nacional de Artes lançaram nesta quarta-feira a campanha interministerial Respeitável Circo. Foi elaborada uma cartilha para que os gestores públicos conheçam a realidade desses trabalhadores itinerantes e ajudem a solucionar problemas como a falta de estrutura e de acesso a serviços básicos. É o que explica o presidente da Funarte, Tamoio Ataíde.
Eles não estão pedindo um teatro maior, eles não estão pedindo glamour, eles querem o básico para poder entreter a gente, para poder fazer a gente feliz. Então, vamos dar todos os meios, tudo que cabe ao governo federal em relação à educação, saúde, assistência social para os circenses.
A cartilha esclarece os direitos, os deveres e as principais necessidades dos circenses. O secretário especial de Cultura, Mário Frias, destacou a importância da valorização do trabalho desses artistas.
Em muitos municípios, a chegada do circo garante a única alternativa de lazer local, mas não só isso. O circo muitas vezes também movimenta a economia, o turismo e a cultura. Somente em 2021 foram investidos 4 milhões de reais e até 2022 nós vamos investir 10 milhões de reais.
A campanha conta com o apoio dos Ministérios da Saúde, da Cidadania, da Educação e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Segundo a ministra Damares Alves, nenhum desses artistas terá seus direitos desrespeitados.
Qualquer violação de direito, uma escola que negar matrícula, um postinho de saúde que pediu o CEP da onde tu mora, se é nômade não tem CEP. Então a gente está aqui para fazer a garantia deste povo querido que alegra a nossa nação.
Os circenses também contam com o apoio do programa Pátria Voluntária, que conecta voluntários com iniciativas promovidas por instituições sociais. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, anunciou entregas voltadas a esse público.
Pátria Voluntária destinou recentemente à Associação Brasileira de Artes e Cultura e Diversões Itinerantes do Rio de Janeiro 2.500 cestas básicas para atender as famílias circenses. Sabemos o quanto o mundo precisa de sorrisos e essa é a missão do circo, impactar vidas por meio da arte.
Outra iniciativa da Funarte anunciada hoje é o selo Município Amigo do Circo, premiação que terá abrangência nacional a partir do ano que vem, em reconhecimento às iniciativas locais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza na próxima terça-feira, dia 26 de outubro, o webinário sobre a nova lei de licitações, com foco nos principais aspectos para a realização de uma obra pública. O encontro faz parte das ações do programa TCU Mais Cidades, que busca apoiar o gestor municipal e prevenir falhas para o melhor uso dos recursos públicos. O objetivo do webinário é destacar os pontos essenciais para a boa execução das obras públicas. Serão abordadas questões sobre os estudos de viabilidade, planejamento, plano de necessidades e responsabilidade das partes envolvidas. A transmissão será feita pelo canal oficial do TCU no YouTube e os participantes poderão enviar dúvidas pelo chat da plataforma. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo prorroga por 15 dias prazo para acordo sobre leilão de aeroportos do Bloco Sul.
STJ afasta governador do Tocantins por 180 dias em investigação sobre desvios no plano de saúde dos servidores.
Justiça de Santa Catarina nega pedido de liberdade feito por homem acusado de curandeirismo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, prorroga por 15 dias prazo para acordo sobre leilão de aeroportos do Bloco Sul.
O acordo deve ser feito entre União, Estado de Santa Catarina e Agência Nacional de Aviação Civil. Carolina Chaves.
A ação foi proposta pelo Estado de Santa Catarina, que pede a suspensão do leilão. O Bloco C, que engloba 8 aeroportos situados em municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, foi arrematado pela Companhia de Participações em Concessões por mais de R$2 bilhões. Em junho deste ano, em audiência de conciliação designada pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo, as partes conseguiram a suspensão de todos os prazos processuais por 60 dias. Posteriormente, o prazo foi estendido até 30 de setembro. Agora, a União e a Agência Nacional de Aviação Civil solicitaram nova suspensão por 60 dias. Mas, ao se manifestar, o Estado de Santa Catarina declarou ser suficiente para a definição dos termos finais da comissão um prazo de mais 15 dias.
STJ confirma a decisão cautelar do ministro Mauro Campbell Marques, que determinou o afastamento do governador do Tocantins por 180 dias.
Investigações policiais apuram a formação de organização criminosa que teria cometido crimes contra o plano de saúde dos servidores estaduais. Fátima Uchoa.
Os inquéritos tramitaram sob sigilo na Corte Especial do STJ, também por ordem do ministro Mauro Campbell. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje outras medidas para desarticular a organização criminosa e impedir a obstrução das investigações na cúpula do governo do Tocantins. Além da suspensão do exercício da função do governador e de outros agentes públicos, a Corte Especial referendou as medidas de proibição de acesso dos investigados a determinados locais e o impedimento de contato com outras pessoas investigadas.
A Justiça de Santa Catarina negou o pedido de liberdade feito por um homem acusado de praticar o crime de curandeirismo.
Ele teria enganado pelo menos 4 pessoas com a venda de serviços espirituais pelos quais cobrava valores entre 3 e 7 mil reais.
O réu defendeu que a liberdade de crença é direito fundamental previsto na Constituição Federal.
Mas o tribunal decidiu negar o pedido de liberdade porque já existe mandado de prisão em aberto contra ele desde fevereiro deste ano.
Justiça de São Paulo nega pedido de indenização feito por youtuber que teve canal desmonetizado.
A decisão foi tomada porque alguns vídeos do canal apresentavam desinformações sobre a pandemia. Fábio Ruas.
Segundo a ação, o youtuber também chegou a pedir a suspensão das penalidades impostas e que a empresa Ré não apagasse outros vídeos ou o próprio canal. Mas ao analisar o processo, a juíza concluiu não existir comprovação da exclusão do material audiovisual. O que houve, segundo a magistrada, foi o cancelamento do contrato de parceria que monetiza os vídeos por descumprimento das diretrizes de conteúdo, já que o internauta promovia práticas médicas e de saúde relacionadas à pandemia que infringiam políticas do programa de parcerias do YouTube. Cabe recurso da decisão.
No Rio Grande do Norte, um homem foi condenado a pouco mais de 7 anos de prisão por comercializar medicamento com fins abortivos.
O processo foi proposto pela Anvisa ao saber que o homem comercializava o medicamento na internet.
A denúncia também apontou que o produto não tem registro no órgão da Vigilância Sanitária competente.
Segundo a decisão, a lei permite a punição de pessoas que vendem produtos medicinais com potencial perigoso para a população.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a inclusão de proteção de dados pessoais na Constituição como direito fundamental. CPI da pandemia, relatório é apresentado e atribui crimes ao presidente da República. Senado aprova projeto que adianta a meta do Brasil de redução de gases de efeito estufa para 2025. Boa noite. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental e define que a União terá privativamente a função de legislar sobre o tema. A PEC já havia sido aprovada pelo Senado, mas recebeu alterações na Câmara e voltou para nova votação. Para juristas, com a norma constitucional, o direito à proteção de dados passa a ser inquestionável. Repórter Pedro Pince.
A PEC foi aprovada na Câmara na forma de um substitutivo do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Segundo o texto aprovado, também caberá à União, por meio da Agência Nacional de Proteção de Dados, organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. A relatora no Senado, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, se mostrou favorável à iniciativa.
Projeto da mais alta relevância, que garantirá segurança jurídica para todos nós e, mais do que isso, garantia de que agora é direito fundamental do cidadão brasileiro a proteção dos seus dados pessoais, seja no trato com o poder público, seja com a iniciativa privada, seja no mundo dos negócios, seja por meio virtual.
A proposta segue para promulgação.
Os senadores também aprovaram em plenário o projeto que proíbe a divulgação de imagens e vídeos, inclusive nas redes sociais, de ações que configurem crimes de trânsito e manobras arriscadas. Além da remoção do conteúdo, internautas poderão ser punidos com multa, prisão e suspensão da carteira. Repórter Roberto Fragoso.
No caso de exaltação de crimes, como dirigir alcoolizado ou participar de rachas, a punição será de 3 a 6 meses de prisão, multa e suspensão da carteira. No caso de apologia a infrações de trânsito, como cavalos de pau e outras manobras, o internauta receberá infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,00, a mesma de quem pratica direção perigosa. Se o conteúdo for do próprio motorista, ele ainda perde a carteira por 1 ano. O relator Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, acredita que só combatendo a impunidade, os acidentes com essas práticas vão acabar.
Você reduz criminalidade usando 3 ferramentas, fiscalização, educação e uma legislação mais contundente. Infelizmente, em matéria de trânsito, o Estado falha na fiscalização, falha na educação e falha na legislação, porque ninguém fica preso por crime de trânsito.
A proposta aprovada pelo Senado ainda permite que as imagens ou vídeos sejam usados pelas autoridades para identificar e multar os infratores. O conteúdo será removido pelos provedores por decisão judicial. O projeto preserva a divulgação das imagens ou vídeos por terceiros que estejam denunciando os crimes ou infrações. Como foi modificada pelo Senado, a proposta volta para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu a privatização dos Correios e, novamente, houve manifestações contrárias e favoráveis à venda da estatal para a iniciativa privada. O governo alega uma queda nas receitas, mas funcionários temem piora na qualidade dos serviços. Repórter Raquel Teixeira.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, representantes do governo destacaram a queda na receita dos Correios e a necessidade de modernização da empresa, apontando exemplos de outros países que privatizaram o serviço postal. Para o relator do projeto, senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, é preciso garantir o funcionamento do serviço sem onerar o Estado.
Se não fizermos nada, vamos chegar ao momento que todo o setor de entrega de encomenda estará no setor privado e a nós, brasileiros, restará o ônus de a cada ano pedir 10, 15, 20 bilhões de subsídio.
Já o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que exemplos de outros países não servem para o Brasil.
Aqui num país como esse, que é pobre de logística, pobre de infraestrutura, lá nos rincões do nosso país, como é que o serviço privado vai dar conta de resolver estes problemas?
Os funcionários da empresa criticaram o projeto e afirmaram que a mudança vai prejudicar a qualidade do serviço postal.
Durante a apresentação do relatório final na CPI da pandemia, senadores da base aliada alegaram que o documento apresentado pelo relator Renan Calheiros é inconstitucional por indiciar o presidente da República. A oposição destaca que as investigações apontaram para a corrupção no Ministério da Saúde e testes em pacientes. O relatório pede o indiciamento de 66 pessoas. Informações com a repórter Érica Christian.
Com 1.180 páginas, o relatório do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, cita o gabinete paralelo, a tese da imunidade de rebanho, o tratamento precoce e a demora na aquisição de imunizantes. O documento também descreve o caos em Manaus, a tentativa de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin e a campanha de desinformação. Renan Calheiros pediu o indiciamento de 66 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, por crimes contra a humanidade e charlatanismo, entre outros. Ele explicou a retirada de genocídio contra Bolsonaro.
Ele será indiciado por crime contra a humanidade na questão da Prevent Senior, de Manaus e agora também dos povos indígenas. O que foi retirado foi o crime de homicídio, para agravar ainda mais esse crime, qualificá-lo ainda mais, porque estende a sua pena para 30 anos.
O senador Flávio Bolsonaro, do Patriotas do Rio de Janeiro, diz que o presidente Bolsonaro não está preocupado com o relatório da CPI.
Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma, você conhece aquela gargalhada dele? Que não tem o que fazer diferente disso. É uma piada de muito mau gosto o que o senador Renan Calheiros faz. Por isso que eu falo que é um relatório de cara, de pronto, inconstitucional.
Depois de lido, o relatório só será votado no dia 26, quando serão apresentados votos em separado.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, informou ter apresentado um requerimento para que a CPI da pandemia solicite na Justiça a imediata remoção de Carlos Gabas da direção do Consórcio Nordeste, que congrega todos os estados da região. Ele disse que o pedido é um gesto de respeito ao dinheiro público, referindo-se à compra de 300 respiradores destinados aos pacientes com Covid-19, equipamentos que não foram entregues pela empresa responsável. O parlamentar criticou a CPI por não ter apurado o desvio de 48,7 milhões de reais na compra, supostamente fraudulenta, dos respiradores.
Apesar da confirmação de todas as gravíssimas denúncias, ele continua firme, recebendo um salário de cerca de 20 mil reais como secretário executivo do consórcio, que reúne 9 estados nordestinos e custa 10 milhões de reais por ano ao bolso do contribuinte do Nordeste brasileiro.
Há menos de 2 semanas para o início da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, onde vários países debaterão novos rumos para conter o aquecimento global, o Senado assumiu hoje o protagonismo no tema com a aprovação de um projeto que antecipa o prazo do Brasil para o cumprimento de metas de redução de gases de efeito estufa para 2025. A medida foi aprovada no dia em que o Imazon divulgou dados do desmatamento na Amazônia. A floresta perdeu mais de 4 mil campos de futebol por dia somente em setembro, o maior desmatamento registrado no mês em 10 anos. Repórter Regina Pinheiro.
De autoria da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, a proposta altera a Política Nacional sobre Mudança do Clima para estabelecer nova meta de compromisso nacional voluntário de diminuição das emissões de gases de efeito estufa, reduzindo em 43% até 2025 as emissões em relação ao ano de referência de 2005. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, incluiu emenda para instituir uma nova meta de 50% de redução de emissões para o ano de 2030. Também inseriu no texto a promoção da agropecuária sustentável ao lado da eliminação do desmatamento ilegal como ação para o alcance dos objetivos de redução de emissões. Marcelo Castro afirmou que o desmatamento ilegal na Amazônia é a principal crítica dos líderes mundiais.
Diferentemente dos demais países, o nosso problema aqui não é nossa matriz energética. O grande problema do Brasil é o seu desmatamento ilegal, sobretudo na Amazônia.
O texto vai à Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara cobra votação de reforma do imposto de renda no Senado.
Deputados comentam o relatório da CPI da pandemia divulgado pelo Senado Federal.
Presidente da Colômbia visita a Câmara e destaca a importância da região amazônica.
Boa noite. O presidente da Colômbia visitou o presidente da Câmara nesta terça-feira e os dois destacaram a atuação na Amazônia. Mais detalhes com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu a visita oficial do presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, e destacou a parceria entre os dois países em diversas áreas. Ele afirmou que Brasil e Colômbia têm grandes afinidades comerciais e culturais. A secretária de Relações Internacionais da Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também participou do evento e conversou com o presidente colombiano sobre a representação feminina no parlamento dos dois países. Lira destacou a pauta ambiental como um tema comum aos dois países, em razão da floresta amazônica pertencer aos dois territórios.
Temos muitos temas em comum.
Teremos muitas cooperações
entre os dois países.
Essa cooperação entre
nos dá a certeza de uma relação próspera,
mais próxima,
futura e atualmente.
Mais cercana.
Temos as questões ambientais.
Temos os temas ambientais.
Que nos afligem, nos preocupam.
Que
nos unem.
Iván Duque Márquez afirmou que reconhece o papel da Câmara dos Deputados no Brasil na aprovação de reformas importantes e na defesa da democracia e da livre iniciativa. Márquez também defendeu ações em defesa da floresta amazônica.
Esse grande tesouro que é a Amazônia.
Compartilhamos esse grande tesouro que é a Amazônia.
Trabalhar para protegê-la.
E temos que trabalhar
para
garantir seu desenvolvimento sustentável.
Arthur Lira também informou, após reunião da mesa diretora da Câmara, sobre o retorno aos trabalhos presenciais a partir da próxima segunda-feira. Os trabalhos presenciais estavam suspensos desde março do ano passado por conta da pandemia da Covid. Lira afirmou que serão tomadas medidas administrativas e sanitárias para o retorno das atividades, como o passaporte das vacinas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, comunica que vai acompanhar integrantes do governo federal na inauguração de obras hídricas pelo Nordeste. De acordo com o parlamentar, a intenção do presidente Bolsonaro é investir bilhões de reais na recuperação da segurança hídrica do país, começando pelos estados nordestinos.
General Girão acrescenta que o governo federal aproveitou o Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, para lançar o programa SOS de Ponta. Segundo ele, a intenção é fortalecer as ações do SUS com a capacitação de quase 10 mil profissionais da área de saúde.
Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, celebra a inclusão da cidade de Nova Módica na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE. Segundo ele, a derrubada de veto presidencial, que garantiu a medida, abre as portas para o desenvolvimento do município, localizado na região do Vale do Rio Doce.
Newton Cardoso Júnior também ressalta encontro realizado com representante da Prefeitura de Nova Módica, para tratar de novos investimentos na cidade. O congressista lembra que, em breve, uma creche será inaugurada no município, com a ajuda de recursos de emendas parlamentares.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, lamenta os prejuízos causados pelas recentes chuvas que caíram sobre o município de Pirassununga. Ele ressalta, entretanto, que a Secretaria Nacional de Defesa Civil garantiu que o governo federal dará toda a assistência possível para reerguer a cidade paulista.
Ricardo Silva promete continuar lutando para garantir recursos para Pirassununga. Ele lembra que o último temporal causou estragos em 80% dos prédios públicos do município.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, está preocupada com o atraso nas obras de manutenção da BR-381 entre Ipatinga e Governador Valadares. A deputada afirma, porém, que recebeu a garantia do DENIT de que o processo licitatório foi homologado hoje e que, em breve, a autorização para o início dos trabalhos será dada.
De acordo com Alê Silva, a falta de verba para a realização da obra é reflexo da crise econômica que atinge o país. Ela informa que, devido à pandemia, o DENIT tem trabalhado com o menor orçamento de sua história, prejudicando os investimentos em infraestrutura.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, protesta contra o veto de Jair Bolsonaro ao projeto de lei que denomina Rodovia Presidente João Goulart, o trecho da BR-153, localizado entre Cachoeira do Sul e a cidade de Marabá.
Pompeu de Matos conta que João Goulart assumiu a presidência da República em 1961 e, 3 anos depois, foi deposto pelo golpe militar. O deputado afirma que, ao invés de resistir e provocar uma guerra civil no país, Goulart preferiu se exilar com a sua família na Argentina.
Célio Moura, do PT, informa que o Superior Tribunal de Justiça determinou hoje o afastamento do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, por 6 meses. Ele é acusado de receber propina para obstruir investigação que apurava irregularidades em sua gestão.
Célio Moura lamenta que, em 33 anos de existência, Tocantins já tenha tido 18 governadores. De acordo com o deputado, além das denúncias de corrupção, é preciso lembrar que o governador pretendia privatizar o Parque do Jalapão, entre outras riquezas do estado.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, celebra a alta do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que ficou internado 13 dias por causa da Covid-19.
Ayrton Faleiro também destaca 2 eventos que acontecem no Pará e que debatem os desafios e a relação entre a economia e o meio ambiente. O deputado avalia que debates como esses são importantes para evitar que a tese do capitalismo liberal acabe excluindo os direitos dos povos da Amazônia.
Educação.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, informa que participou da inauguração da nova sede da Secretaria de Educação de Londrina. Segundo a deputada, o novo espaço dará mais conforto e comodidade aos servidores da educação.
Luísa Canziani aproveita para registrar os 50 anos da Universidade Estadual de Londrina. De acordo com a deputada, a instituição é um orgulho para todos os paranaenses por sua competência em formar talentos que ajudam o futuro da nação.
Saúde.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, exalta o trabalho da Associação Nacional em apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid-19, Vida e Justiça. Segundo o deputado, a entidade tem sido importante na elaboração de políticas públicas que visam enfrentar as sequelas da pandemia e buscar reparação para as vítimas do coronavírus.
Pedro Kizai também sugere a criação da Semana Nacional em apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid e do Dia Nacional em memória das vítimas da doença, além da aprovação de um projeto que tribute as grandes fortunas para financiar iniciativas em favor dos sequelados da pandemia e das famílias dos mortos.
Padre João, do PT de Minas Gerais, acredita que o relatório da CPI da pandemia no Senado é a ratificação de todas as denúncias que os partidos de oposição já fizeram ao presidente Bolsonaro durante a crise do coronavírus.
Padre João enfatiza que o documento traz acusações de crime contra a humanidade, situações de extermínio e atos desumanos. O deputado acrescenta que o lançamento do programa Auxílio Brasil, além de representar o fim do Bolsa Família, é a confirmação de uma política governamental voltada para a elite brasileira.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, exalta o trabalho da CPI da pandemia e avalia que a comissão foi eficaz ao aglutinar todas as denúncias de irregularidades durante a pandemia em apenas um relatório.
Arlindo Quinalha ressalta que a CPI comprovou que a má condução do governo no combate à Covid-19 causou as mais de 600 mil mortes no país. Ele assinala que a pandemia ainda não acabou e espera que o trabalho da comissão incentive o poder público a ter mais responsabilidade nas decisões de proteção à população.
Sidney Leite, do PSD, pede que o senador Renan Calheiros inclua o governador do Amazonas entre os indiciados no relatório da CPI da pandemia. O motivo, segundo o deputado, seria a suspeita de irregularidades na gestão da crise sanitária por parte do governador, que já é réu em ação penal no STJ.
Sidney Leite acredita que o governador precisa responder pelas centenas de mortes que ocorreram no Amazonas em função da falta de oxigênio e também pela compra superfaturada de respiradores.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, considera uma piada o relatório final da CPI da pandemia e acusa o senador Renan Calheiros de não ter moral para produzir um documento como esse. O deputado lamenta que tenham sido desperdiçados tempo e recursos públicos para que, no final dos trabalhos da CPI, a população se depare com um relatório tendencioso.
Júnior Amaral também repudia a decisão de Arthur Lira de exigir comprovação de vacinação contra a Covid-19 para que os parlamentares frequentem a Câmara dos Deputados. De acordo com o parlamentar, o projeto de lei que prevê a adoção do chamado passaporte sanitário está parado na casa, pois é inconstitucional.
Homenagem.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, lamenta a morte do professor José Luiz Moreira da Silva. O deputado lembra a luta do professor pela implantação da Universidade Federal de Serra Geral, com sede em Guanambi.
Charles Fernandes lembra que o sonho de ter a universidade data de 2007 e que a região de Guanambi passou por grandes avanços, razão pela qual a criação da universidade é importante, especialmente para a população carente.
Segurança Pública.
Hildo Rocha, do MDB maranhense, pede que a Comissão de Constituição e Justiça coloque em votação, o quanto antes, o projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre a gravação em vídeo das ações policiais.
Segundo Hildo Rocha, nos estados em que a medida já foi implementada, houve redução de 60% dos homicídios durante abordagens da polícia. Ele acredita que se o projeto já estivesse convertido em lei nacional, inúmeras vidas poderiam ter sido poupadas.
Luiz Lima, do PSL, responsabiliza o Supremo Tribunal Federal pelo aumento da violência na cidade do Rio de Janeiro. Segundo ele, as polícias civil e militar estão impedidas de entrar nas favelas sem a permissão do Ministério Público.
Luiz Lima lembra que a cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões e 700 mil habitantes e um prefeito que não se preocupa com os problemas de segurança e habitação. O deputado espera que os governos locais ofereçam às forças policiais o apoio de que necessitarão para combater o crime organizado quando passar a pandemia.
Política.
José Ricardo, do PT do Amazonas, manifesta solidariedade a Dom Orlando Brandes, ao Papa Francisco e à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que foram atacados por um deputado estadual em seu discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Segundo José Ricardo, as ofensas foram proferidas apenas porque o arcebispo de Aparecida fez críticas ao governo Bolsonaro. O parlamentar acredita que tanto a CNBB quanto o Papa Francisco estão empenhados em alertar a população para o aumento da fome e da pobreza.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, apoia Dom Orlando Brandes pelos ataques sofridos. O deputado acredita que as ofensas são atitudes antidemocráticas, típicas de parlamentares de extrema direita que não toleram divergências de pensamento.
Nilton Tato também critica o fechamento de hospitais e prontos-socorros em São Paulo por causa da queda na taxa de internações por Covid-19. O deputado conta que a decisão de João Dória tem sobrecarregado outras unidades de saúde do estado, esgotando, inclusive, equipamentos médicos essenciais.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a decisão judicial proferida no último dia 18, que inocenta o ex-presidente Lula da acusação de falta de pagamento dos impostos referentes às reformas ocorridas no sítio de Atibaia e no triplex do Guarujá.
Benedita da Silva ressalta que esta é a 21ª vitória de Lula na justiça por inexistência de provas. No entanto, a deputada afirma que nenhuma sentença é capaz de reparar o sofrimento e a injustiça de Lula ter passado mais de 500 dias no cárcere, longe de amigos e parentes.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, denuncia que há uma relação intrínseca entre o crime organizado e o Partido dos Trabalhadores. O deputado baseia sua afirmação em depoimento do ex-chefe da inteligência venezuelana, Hugo Carvajal, que associa uma estrutura criminosa internacional ao Foro de São Paulo, grupo que reúne partidos políticos e organizações de esquerda.
Carlos Jordi cita também uma entrevista dada por Carvajal a uma jornalista espanhola, na qual relaciona os ex-presidentes Lula e Dilma como beneficiários da estrutura. Segundo o parlamentar, a matéria demonstra que as obras financiadas pelo BNDES nos países latinos durante os governos petistas serviram para lavagem de dinheiro.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, lembra que o Bolsa Família completaria 18 anos de criação hoje, se não tivesse sido extinto por Bolsonaro em agosto deste ano. Segundo o deputado, o programa foi importante, pois ajudou milhares de famílias a saírem da extrema pobreza e a manterem seus filhos na escola.
Zé Neto acredita que os presidentes petistas foram eficientes ao criarem outras políticas públicas além do Bolsa Família, para incentivar a produção de alimentos e combater a fome no país.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, também recorda os 18 anos de lançamento do programa Bolsa Família e as ramificações dele para promover a inclusão social no país. Segundo o deputado, o programa provocou uma verdadeira revolução ao tirar o Brasil do mapa da fome mundial.
Alencar Santana Braga afirma ainda que o governo federal se acovardou frente ao sistema financeiro e, por isso, suspendeu o lançamento de seu programa Auxílio Brasil. Segundo o parlamentar, o Poder Executivo não vai conseguir provar que não vai ultrapassar o teto de gastos para investir no programa.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destaca que a criação do programa Bolsa Família conseguiu romper o ciclo da pobreza no país. De acordo com o parlamentar, um dos motivos do sucesso do programa é seu formato federativo, que respeita o local de residência dos cidadãos.
Reginaldo Lopes critica o lançamento do Auxílio Brasil, anunciado pelo governo Bolsonaro como substituto do Bolsa Família. O deputado argumenta que o novo programa, além de não conter previsão orçamentária, pretende tirar dinheiro da educação.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, apresenta estudo da Fundação Getúlio Vargas que considera a desvalorização do real frente ao dólar, reflexo da crise institucional e das incertezas fiscais que atingem o país. O deputado lamenta que o Brasil possa fechar o ano com uma inflação maior do que a de 83% dos países do mundo.
Segundo Vanderlei Macris, enquanto a inflação no Brasil deve chegar a 7,9%, nos países emergentes, as projeções indicam média de 5,8%. Ele afirma que os números são suficientes para mostrar que o Brasil está no caminho errado para a construção efetiva de uma economia estável.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, sugere a aprovação da proposta que estabelece o número do CPF como único número do Registro Geral do país. O deputado assinala que atualmente o cidadão pode ter um número de RG em cada estado brasileiro, ou seja, 27 registros, o que prejudica os cadastros de políticas públicas.
De acordo com o general Peternelli, o projeto prevê que quando a criança for tirar uma carteira de identidade, em vez de receber um outro número, vai manter o que já consta na certidão de nascimento. Segundo ele, a medida economiza espaço nos bancos de dados e facilita a vida do cidadão.
Presidência.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, cobra a votação de reforma do imposto de renda no Senado. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações sobre a tramitação da proposta.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou a demora do Senado Federal em votar a proposta que altera a reforma do imposto de renda de pessoas jurídicas, físicas e estabelece a cobrança de dividendos. Segundo Lira, a outra casa do Legislativo está parada com votações de reformas importantes e até agora não há nenhuma posição sobre a votação do imposto de renda. Hoje, o governo recuou no anúncio do valor do Renda Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. A intenção era fazer o anúncio em solenidade no Palácio do Planalto nesta tarde. O governo pretendia pagar R$ 400 até o final de 2022, mas houve reação da equipe econômica e do mercado financeiro. Parte dos recursos para financiar o novo programa viria da arrecadação obtida pela aprovação da reforma tributária do Imposto de Renda e Dividendos. De acordo com a proposta do governo, parte do valor do Renda Brasil seria pago pelo orçamento previsto pelo antigo Bolsa Família, que seria de R$ 300,00, e os outros R$ 100,00 restantes seriam pagos fora do teto de gastos, mas como um pagamento temporário.
O Senado está parado com relação às votações das matérias que são estruturantes. E isso também vai impactando. Nós estamos no final do ano e até agora nenhuma posição sobre o imposto de renda, que todos nós sabemos que é base de cálculo para nova fonte. Então, o governo deve estar trabalhando para ter alternativas caso o Senado decida não votar a reforma do imposto de renda aprovada pela Câmara.
Lira disse que o Senado não é obrigado a discutir a proposta, mas afirmou que o texto faz justiça tributária e negou que tenha sido votação de uma proposta eleitoreira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.